Falando Claramente. Um podcast de Júlio Clara.
Oi, oi, eu sou a Clara e isto é o Falando Claramente. Ok, então, se nunca viste o meu podcast, isto vai ser uma aventura para ti, porque basicamente eu falo imenso sobre a minha vida pessoal, because content, baby, content. E basicamente o episódio desta semana vai ser: vai encontrar alguém como tu. Eu tenho uma moralzinha para falar sobre vida amorosa. Eu juro que eu evito fazer estes podcasts porque eu sei que moral não tenho. E se eu armar-me esperta, as minhas poucas amigas vêm todas, levantam-me da campa só para dizer: oh, oh cavala, mas não és tu que estás metida com aquele gajo há tipo meses que não te assume e tu continua. Eu, malandra, nunca na minha vida. Ok. Mas já, como vocês me pediram várias vezes conselhos sobre como superar alguém, eu estou aqui para entregar. E outra coisa, eu não sei se o vosso namorado não vos anda a dar tamanho suficiente, mas eu tenho recebido imensas críticas sobre o meu podcast não ser comprido o suficiente. Ao que parece, vocês não sabem apreciar uma coisa curta e boa. Eu não tenho nada a ver com isso, ok? Não é o meu trabalho satisfazer-te em termos de comprimento. Eu sempre ouvi dizer: se for pequeno, mas trabalhador, é o perfeito. E eu sou completamente a favor desta equipa. Eu não gosto de coisas muito compridas, elas magoam, elas... E eu também sou muito fã de uma boa, tipo, uma boa rapidinha de 20 minutos, tipo, um bom podcastzinho, estás a ver? Eu não gosto de áudios do WhatsApp, mas um podcast é sempre bom, ok? Eu não preciso de fazer um filme, porque eu vou ficar cansada, portanto, um bom podcastzinho para mim, de 20 minutinhos, está ótimo. Se quiseres entender isto para o outro lado, é um problema que é teu. Esta conversa está a ser completamente para menores de 13 anos. Comporta-te, minha menina. Então, cá vamos nós. Primeiro, eu só queria dar um pequeno disclaimer. Eu não sou perita em relações. Eu não estou numa relação, eu estou numa situationship. Se não sabes o que é que isso é, vai ouvir uns episódios para trás. E malta, update, ainda estamos na situationship, mas I'm happy, ok? I'm happy. Mas, de qualquer das formas, uma coisa que eu tenho que estar sempre pronta é para o término das coisas. E, basicamente, existem fases para lidar com o fim de uma relação, com o fim de uma situationship. Isto foi algo que eu aprendi quando eu era mais nova. Um dos piores términos que eu já tive foi quando eu tinha 20 anos e terminei uma relação de um ano e meio. Foi a relação mais séria que eu tive a apresentar aos meus pais. Foi o único rapaz que eu apresentei aos meus pais. Eu até hoje me lembro o que é que o meu pai me disse quando descobriu a forma com que ele me tratava. O meu pai, e isso marcou-me para o resto da minha vida, o meu pai olhou para mim. Nós acabámos tipo uma semana depois disto. O meu pai olhou para mim e disse: tu devias ter vergonha. Isto é o quanto o rapaz era estúpido comigo. E toda a gente sabia, mas eu continuava a insistir. Ele acabou por acabar comigo. Eu hoje em dia acredito que ele tentou ao máximo que eu acabasse com ele, mas como eu não cedia de maneira nenhuma, ele teve que acabar, porque ele tratava-me cada vez pior e eu continuava a tentar. Acho que ele tentou dessa maneira, não funcionou. O rapazinho teve que desistir porque eu era persistente. Mas eu, nesse período, passei por várias fases, porque existem fases de luto, malta. Quando terminas alguma coisa, vais passar por fases de luto porque perdeste algo na tua vida, por assim se dizer. E por falar em perder algo na tua vida, recentemente eu sonhei que perdi o meu gato e honestamente eu sinto que dava o meu primogênito antes de dar o meu gato, porque eu sou super apegada ao meu gato, o meu Nikito, e só de falar nisso juro que me dá vontade de chorar, mas tipo, eu sou bem apegada ao meu gato, gente. Eu pego-o ao colo, eu abraço-me a ele, ele começa a ronronar e eu só fico a dizer tipo: eu amo-te muito, mamãe, eu amo-te muito. Eu sou assim com o meu gato, não sei se vocês são assim com o vosso, mas eu sou assim com o meu. Portanto, se alguma coisa lhe acontecer alguma coisa de mal, eu não vou ficar bem. Tipo, meu gato tem que viver pelo menos mais 40 anos. Eu tenho medo de googlar quantos anos é que vivem os gatos, vocês têm essa noção? É porque eu não quero traumatizar-me, não quero ficar ali a riscar na parede quantos anos é que faltam para eu perder o Nikito. Mas já, completamente à parte, vamos voltar ao tópico. Portanto, fases de luto depois de terminares uma situationship e uma relação. Existe uma pré-fase, por assim dizer. E a pré-fase é quando tu estás no dia, e eu acho bem engraçado, eu adoro o dia, porque o dia tu passas pela fase do: eu estou bué da bem, está tudo ok, isto foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, ele não merecia. 5 minutos depois: mas eu amava God. Para 5 minutos depois, não, amiga, tu não estás a entender, tipo, eu estava completamente certa na minha decisão, mas tipo, a sério que não queres voltar? Juro, olha na minha cara, eu sei que não me estás a ver, mas olha na minha cara e diz-me que tu não fazes isto no dia. Na primeira semana, basicamente, vai ser isto, vai ser tu a tentar convencer-te e ao mesmo tempo a chorar, porque tu passas por todo um remoinho de sensações e é, para mim, tipo, isto é o que eu mais odeio. Eu vou ser bem sincera, este primeiro dia, esta primeira semana é o que eu mais odeio. Eu preferia, tipo, já sentir toda a dor de uma vez, mas não, eu navego entre o não, mas eu estou super certa, ele não merece, para um, mas eu quero de volta, por favor. Porque é aqui que tu fraquejas, é nesta parte que tu fraquejas e voltas atrás. Portanto, tens que passar esta primeira barreira, isto é o primeiro muro, ok? Pensa nos filmes do The Maze. Isto é a introdução do primeiro filme, ok? Tu ainda nem sequer chegaste à corrida. Porque tens que passar por esta fase inicial, esta pré-fase. Quando passas por esta pré-fase e finalmente aceitas que, tipo, ok, não, eu gostava mesmo desta pessoa e eu quero-a de volta, mas não vamos voltar e eu estou super triste, começa a fase da dor. E, por acaso, eu vou-vos desabafar uma coisa que é... Novamente, na relação mais séria que eu tive, quando nós terminámos, eu lembro do dia em que terminámos, foi dia 28 de fevereiro de 2019. Nós tínhamos terminado no dia 12 até, mas eu implorei para ele não acabar comigo. Voltámos, mas acabámos pouco tempo depois porque não dava mesmo. E basicamente, eu, tipo, no dia em que eu e ele acabámos, eu apaguei as redes sociais todas. Claro que eu tinha, ok, tipo, os meus 1000 seguidores, pá, e tipo, se eu batesse 100 likes numa foto era uma festa. Mas eu terminei, tipo, eu apaguei tudo, todo lado, eu bloqueei-o em tudo, eu simplesmente desapareci porque na minha cabeça eu só pensava: eu não quero ter que estar a mostrar que estou bem, eu não quero estar a mandar indiretas, eu não quero que as pessoas me vejam ir abaixo, porque eu sentia que as pessoas olhavam para mim e sabiam o quanto é que eu estava a sofrer. E eu aproveitei o facto de eu já ter acabado o secundário, ter estar no meu ano, tipo de pausa, porque eu tirei um gap year, para simplesmente desaparecer do mapa, porque eu não queria enfrentar ninguém. E foram 10 meses disto, 10 meses de completamente desaparecida. E durante estes 10 meses, eu passei por estas fases de uma forma super clara. E a fase da dor é a fase inicial, é a fase da choradeira. Eu lembro-me que nesta altura eu tinha pedido... uns dias de férias, porque tinha pedido, e eu simplesmente fiquei em casa a chorar, babo e ranho. Eu lembro-me que ir para o trabalho era uma tortura, lembro-me que eu escondia a cabeça nos transportes porque não queria olhar para o mundo, eu não conseguia, eu estava a sofrer mesmo tanto nas primeiras semanas que não conseguia simplesmente parar de chorar. Eu acordava de manhã e naqueles 2 segundos em que eu não me lembrava que eu e ele tínhamos acabado, eram os melhores segundos da minha vida, mas quando me lembrava era só dor, dor, dor. Tive várias recaídas durante estes dias em que mandava-lhe mensagem, tentava ligar-lhe, mas tipo, eu sabia que não ia dar em nada e foi só tipo... extremamente doloroso, extremamente mesmo. Eu lembro-me da última vez que eu e ele falámos por chamada, foi passado tipo uma semana de nós termos acabado. Eu disse-lhe, tipo, liguei-lhe e eu disse: eu estou a morrer de saudades tuas, e ele também, e eu tipo, por favor, vamos voltar, eu sinto bem a tua falta. E ele basicamente disse: não sei. Eu disse: olha, dou-te o dia todo para pensares, e logo à noite ligas-me e dizes-me a tua decisão, eu vou estar à espera. E eu estou a lembrar-me disto e dá-me pena e felicidade, são mistos de emoções, porque eu lembro-me de ter passado o dia todo. Eu lembro-me que fui ao Colombo com os meus pais, comprei uma mala, comprei, lembro-me até porque almocei, nós fomos a este restaurante que havia em que pesavas o que ias comer. Eu estava super contente o dia todo porque estava tão certa que ele ia ligar-me e dizer que iríamos voltar, mas não foi isso que aconteceu. Chegou o final do dia, ele ligou-me e disse que não, queria acabar, que era a decisão dele e queria mesmo acabar. E eu lembro-me de não conseguir, tipo, desligar a chamada. Eu estava a chorar, e eu disse-lhe: tens que ter tu a desligar. E ele ia desligar e eu disse: calma, tipo, calma, não consigo, por favor, deixa-me só preparar-me, porque eu sei que é a última vez que vamos falar, tanto que foi. E finalmente ele desligou a chamada e tipo, foi só eu na sala a chorar. Eu gostava tanto deste gajo e gostou-me tanto na altura. E então eu simplesmente desapareci por completo das redes sociais e foi, tipo, foi a fase de só dor, tipo, só chorar, só esperar pelo fim de semana, porque eu tinha folgas obrigatórias ao fim de semana no meu trabalho. Então, basicamente, tipo, ao fim de semana eu podia... só está parada a chorar no quarto, tipo, basicamente era isso. E os meses foram passando, e digo-vos que os meses passam super rápido quando tu não fazes nada para além de chorar e trabalhar, porque esta era a minha vida. Eu lembro-me que eu acordava às 7 da manhã para ir para o trabalho, e depois tinha que ir para a escola fazer o curso EFA para acabar uma disciplina que me faltava, e a escola era ao pé da casa dele, então, goddamn. Tipo, às vezes que eu faltava às aulas porque não conseguia, eu estava tão cansada, porque puxa bué ti. Qualquer pessoa que esteja a passar pelo fim de uma relação sabe que isto é o que dá mais medo, é o quanto é que tu tens que te manter, porque tens trabalho, tens universidade, tens coisas para fazer à tua vida, tu não te podes dar ao luxo de simplesmente isto abaixo, mas não dá, tipo, não dá, tu estás a sofrer, devia haver uma baixa psicológica, sinceramente. Eu acho que há médicos que dão isso, não tenho que me informar melhor, que nem eu posso precisar. Mas eu lembro-me que eu estava simplesmente a sofrer. E depois da fase da dor vem a fase das distrações, a fase em que começas a querer distrair-te para tirar a dor da tua cabeça. Eu inscrevi-me num ginásio na altura e tinha um PT, pagava 200€ por mês pelo PT, só tive 2 meses no PT. Eu tinha um PT, fazia ginásio de madrugada, ou seja, isto era o quanto eu queria ocupar a minha cabeça. Eu acordava agora às 6 da manhã para ir ao ginásio, para depois apanhar o metro, para ir para o trabalho, para depois sair do trabalho, ir para a escola, para o curso EFA, para chegar a casa, vir para as 11 e tal da noite, dormir, acordar e fazer tudo de novo. Eu estava desesperada para não ter 5 minutos parados a pensar. E claro que não correu bem, porque comecei a ter ataques de pânico no ginásio quando o meu PT não estava. Em certa parte foi uma fase positiva. Este PT, parecendo que não, chamava-se Pedro, e até hoje eu lembro-me dele, porque o que ele fez por mim naquela altura, para além de me comer carradas de dinheiro, foi dar-me uma perspectiva da pessoa que eu era, porque ele não me via como eu me via. Ele não me via como a Júlia destruída psicologicamente pelo ex-namorado, ele não me via como este caco de pessoa, ele não me via como uma pessoa completamente quebrada e desfeita. Ele puxava por mim de uma forma que me fazia sentir confiante. Por isso é que eu adorava a meia hora que eu estava com ele, eu adorava a meia hora de ginásio. E eu tenho uma ótima memória de ginásios e de exercício por causa dele, por causa da forma como ele me fazia sentir. Tanto que eu não estou no ginásio agora, porque não me meti ainda, tanto que quero voltar, isso é uma coisa que eu já tinha dito. Mas eu sempre adorei desporto. E então ele foi uma ótima ajuda durante 2 meses. Foi mesmo, não deu para pagar mais porque não dava para sustentar. Mas até hoje eu penso que foram 400€, caraças, pá, o que é que eu comprava com isso? Mas era o que eu precisava na altura, e eu fiquei extremamente cansada. Lembro-me que foi no período de março e abril que eu fui para o ginásio, que eu fiz esta cena de ir para o ginásio. Não, abril e maio, acho que abril e maio. E na altura de maio foi o meu aniversário, fiz 21 anos, e eu passei o meu aniversário sozinha. Tanto que eu tive aulas nesse dia, então eu fui às aulas, depois de sair do trabalho, e eu sentei-me ao fundo da rua, ao pé da casa dele. Eram tipo 10 da noite, quando as aulas acabaram, e eu só pensava, se o destino quiser, ele vai sair de casa agora. Por algum motivo ele vai sentir vontade de sair de casa e vai me encontrar aqui. Eu só pensava naquela música do Going back to the corner where I first saw you, gonna can't be my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words in my cardboard, got your picture in my hand, saying, if you've seen this boy, can you tell him where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted girl, and I know it makes no sense. What else can I do? How can I move on when I'm still in love with you? Porque era literalmente o que eu sentia, tipo, eu estava tão apaixonada por ele ainda e não falava com ele há tipo 3 meses. Então ele não apareceu, e claro que não, porque eu nem sequer mandei mensagem, eu estava à espera que o destino o fizesse aparecer. E o meu mano, tipo na altura o Perdigão, que é um grande amigo meu, veio-me buscar onde eu estava e passou a meia-noite para tantos comigo, e o meu dia de anos foi só super triste. Foi só eu em casa a chorar. Eu tenho um vídeo num outro telemóvel meu desse dia no qual eu gravei, eu só dizia, tu um dia vais fazer uma enorme festa para os teus anos, porque hoje tu nem sequer queres ter amigos. Eu lembro-me que pouca gente me mandou os parabéns, tipo família, a Marques, a Mariana, a Rita, a Biscaia, tipo, foi no máximo, porque eu não falava com mais ninguém, eu estava tão isolada na minha própria dor. Portanto, isto foi a fase da distração para mim, que é uma fase muito perigosa, porque depois não te dás tempo para sentir o que tens a sentir e leva com que tu estiques ainda mais o tempo em que estás em sofrimento. Portanto, eu sinto que aí eu estiquei bastante, porque eu não me dava tempo a processar o que eu estava a sentir. Então depois havia momentos em que só me caía tudo, como aconteceu no meu dia de anos, que nem sequer consegui celebrar. Depois desta fase, fiz uma fase muito engraçada, que é a fase do rebound. Eu fiz ao contrário, porque na norma é rebound e recaída. Eu tive uma recaída e fui para o rebound. Isto foi bem engraçado, porque depois desta fase da distração, eu tive uma recaída. Eu mandei-lhe mensagem, basicamente a dizer que podemos falar, podemos ter uma conversa, podemos tipo, esclarecer coisas, nananã. E a resposta dele, isto tinha passado 5 meses que nós tínhamos acabado, a resposta dele foi, sim, mas eu tenho que pedir atenção à minha namorada. E eu... A tua que porque novamente eu estava completamente isolada do mundo, malta. Eu não sabia que ele tinha namorada. E agora é uma parte em que eu ensino uma coisa sobre mim. Eu tenho um enorme orgulho nisto. Eu não sou o tipo de pessoa que stalkeia. Eu não sou o tipo de pessoa que cria perfis falsos para ver a tua vida. Eu não sou o tipo de pessoa. Eu não faço isso. Tipo, não é de mim, da minha personalidade. Eu estou mesmo a ser sincera. Nunca foi de mim, tipo, eu não stalkeio. Imagina, se o rapaz com quem eu estou a sair agora, tipo, eu sei que ele anda a falar com uma rapariga, tipo, por acaso, por alguma razão, tipo, eu vejo o nome dela no telefone dele ou uma cena assim, eu não vou procurar, porque, tipo, não quero, tipo, não tenho interesse, não é do meu interesse, porque eu sinto que isso se alimenta bué ódiozinhos, do género, odiares a rapariga em vez de odiares o rapaz, então eu evito ao máximo, tanto que eu pouco ou nada vi a cara do meu ex-namorado, este ex-namorado do qual eu estou a falar, tipo, pouco ou nada vi a cara dele. Já vos vou contar quando é que foi a vez que eu vi a cara dela. Mas porque eu não queria, tipo, eu não queria, não tive interesse, tanto que eu nem sequer sabia com quem é que ele estava a namorar quando ele me disse isto. Então ele disse-me que estava a namorar e eu só me lembro de chorar, a viagem do autocarro toda para casa, e eu lembro-me das palavras que ele disse que me marcaram. Na altura doeu-me horrores, hoje em dia eu só penso, eu sou tão superior a ti, a um nível que tu nunca vais conseguir perceber. Ele virou-se para mim e disse, é claro que eu tenho namorada, tu achas que eu ia ficar 5 meses sozinho? Porque era impensável este menino da mamãe ficar 5 meses sozinho, acham mesmo, tipo, impossível. Na altura eu fiquei tão magoada, senti-me tão mal, tão em baixo, senti-me tão humilhada, do género, pois, se calhar eu já devia estar com outra pessoa, não é? Era o que era suposto, tipo, não, tipo, baby Julia, tipo, não era suposto, estás bem, tipo, you're doing you, tipo, estás a ir ao teu tempo. Mas na altura eu senti-me tão mal, tão em baixo, e tipo... O pouco que eu tinha avançado, voltei tudo para trás e só desatei a chorar e a ficar bué da mal outra vez. E aqui sim eu entrei na fase do rebound, que é a fase em que eu estava com tanta raiva porque ele disse-me isto e fez-me entrar na fase do rebound. Porque eu só pensei, ok, então tipo, se é para começar a pegar, eu vou pegar, tipo, eu vou pegar geral, tipo, eu vou pegar o mundo todo agora, porque tu disseste-me isto, eu vou pegar toda a gente que aparece à frente. E foi exatamente isso que eu fiz. Malta, foi só uma porcaria. Juro, oh God, foi só uma porcaria. Houve um que durou 1 minuto e 20 na cama. Eu sei que eu disse que gostava de podcasts, mas eu não gosto de clipes, tipo, eu não gosto de TikToks, não gosto de Reels, tipo, aguenta-te uma bequinha mais. Mas, mano, foi tão mal. Mas foi uma fase divertida, tipo, foi uma fase em que eu comecei a descobrir-me novamente como mulher, como rapariga de atração, como rapariga que, tipo, merece ser, tipo, observada e admirada também e... todas estas, tipo, all of that fun stuff. Então comecei a ver-me dessa maneira e foi uma fase engraçada, tipo, foi uma fase boa. Mas voltei a querer simplesmente dedicar-me aos meus objetivos. Tipo, pá, não sei o que é que me aconteceu ali, mas houve uma fase em que eu simplesmente pensei, eu ainda estou apaixonada pelo meu ex. Já passou quase, tipo, 8 meses, vá, eu ainda estou apaixonada por ele. Está tudo ok, eu vou focar-me em entrar na universidade, eu vou focar-me em... tornar-me esta pessoa que vai chegar mais longe, eu vou focar-me nos meus objetivos, na pessoa que eu quero ser, e pá, o que tiver que acontecer vai acontecer. E tão engraçado, entrei na universidade num curso que ele tinha-me dito que eu não era capaz de entrar, tenho o meu próprio podcast, tornei-me influencer digital, tudo isto aconteceu, tipo, todas estas coisas, mas no meio disto tudo houve uma fase que aconteceu, no meio destas minhas fases de luto, que foi aceitar tudo o que me aconteceu, a aceitação, que foi isto que eu acabei de dizer, e a valorização. Eu valorizei-me como pessoa, eu valorizei-me como mulher, aprendi a ver-me não como a Júlia que ele tinha destruído, não como a Júlia que ainda chorava por causa do ex-namorado, mas como a fucking Clara, tipo, a Clara que... ele nem num milhão de anos conseguiria pegar agora, a Clara que não tem sentimentos por este ex, a Clara que está feliz pela relação que ele, tá, que ele tem. E tanto que no meio desta fase que eu estava a passar, houve uma amiga que não é uma amiga, que nem sequer foi amiga nesse dia, que por acaso, tipo, fomos ao Jardim Zoológico, porque eu estava a fazer coisas para a universidade e, tipo, a preparar coisas, pagamentos e tudo, e ela quis ir ao Jardim Zoológico a almoçar e fomos, e ela do nada, tipo, só saca e mostra-me uma fotografia dele com a namorada e diz, olha, é com ela que ele está. Tipo, eu não lhe pedi porra nenhuma, tipo, eu não lhe pedi nada, e ela mostra-me esta fotografia, eu só olho para aquilo e, tipo, penso, mano, what the fuck, tipo, e descobri que ele estava com a rapariga que me tinha dito sempre para não me preocupar, a rapariga que toda a gente me dizia, ah, é a pessoa com quem ele vai ficar, nananã. E eu, nessa altura, eu poderia ter ficado tão mal, eu poderia ter ficado, foda-se, desperdicei uma relação inteira, porque eu lembro-me que houve uma vez que nós estávamos na casa de férias dele e ele, tipo, esta cena veio-me à cabeça. Eu virei para ele e disse, eu sou só um cronómetro, eu sou a pausa no vosso cronómetro, tu vais voltar com ela um dia e eu sou só uma pausa, tipo, eu estou só aqui por pausa. E ele disse, não, não, achas, tipo, epá, já, se acabássemos nós íamos, eu voltava com ela. O quê? Hoje em dia eu lembro-me dessa conversa e, ok, mas já, tipo, eu disse-lhe isso e tão dito, tão feito. E na altura, essa conversa, tipo, ela ter mostrado isso, eu sei que ela não mostrou isso no objetivo de me fazer sentir melhor, foi no objetivo de, tipo, olha com quem é que ele está. Ela estava à espera que eu falasse mal, que eu dissesse, ah, ela é feia, tipo, eu nem sequer olhei bem para a cara dela, simplesmente reconheci logo que era a rapariga com que ele tinha-me dito sempre para não me preocupar. E eu só pensei, mano, ainda bem que ele está com ela, tipo, ainda bem, porque se tivesse sido uma gaja diferente, teria-me magoado. Se tivesse sido uma gaja diferente, eu só iria pensar, foda-se, o que é que ela tem que eu não tenho? Mas não, tipo, ela não tem nada que eu não tenha e eu não tenho nada que ela não tem. Simplesmente não era eu, tipo, não era eu e nunca fui eu, nunca iria ser eu. Ele tinha que ficar com esta rapariga porque toda a gente dizia e tudo acontecia de uma maneira com que, pá, ainda bem que ele ficou com ela porque ela consegue ser para ele o que eu não queria conseguir ser. Eu, sou uma pessoa completamente diferente, sou um espírito livre, temos objetivos diferentes e era só isso que eu pensava. Eu só pensava, mano, ele está com a pessoa certa. E eu só espero que eles sejam felizes e desejo-lhe a máxima felicidade do mundo, apesar de toda a porcaria que ele me fez. Eu espero que ele seja feliz e espero que sejam os dois muito felizes. Mas, novamente, o que eu estou a dizer agora, eu não vos iria dizer no dia em que ele acabou comigo. São fases, tu passas por mil e um par de fases quando terminas alguma coisa com alguém, até ao momento em que aceitas tudo e aprendes a valorizar-te como pessoa, a valorizar-te e a aceitar que o problema não foste tu. Tanto que eu voltei depois a passar por isso outra vez, com outra, isto foi com uma situationship que eu tive, em que basicamente ele, o rapaz com quem eu estive, tipo, magoou-me imenso, mentiu-me imenso, tipo, era uma pessoa que eu tinha imensa confiança e foi-lhe um horrores, e basicamente ficou com a rapariga que me disse para não preocupar, tipo, atualmente namora com ela. Novamente, eu não tenho ódio nenhum contra a rapariga, tipo, tenho imensa pena que o início deles dois tenha sido comigo no meio, ele a mentir-nos às duas, tipo, tenho pena que ela tenha ficado com alguém que lhe tenha mentido daquela maneira, mas pronto, cada uma sabe de si. E novamente foram fases que eu tive que passar nessa altura também, fiquei muito mal, bati muito fundo psicologicamente porque afetou-me, porque era o meu meio, porque estudávamos no mesmo sítio e foi muito difícil para mim superar isso tudo, mas novamente foram fases, eu passei pelas fases, passei por uma fase que é até de raiva, que eu nem sequer mencionei, mas existe a fase de raiva também, cada situação é uma situação. Eu só sentia tipo raiva, eu não tive a fase do, ah, estou bem, foi a melhor coisa que me aconteceu, tipo, não, essa fase eu não tive, eu passei logo para a raiva, eu quase bati neste gajo, isto é o quão merdoso ele foi comigo, eu quase lhe bati. Portanto, foram todas estas fases que eu passei com ele, eu fui muito abaixo, fui para a psicóloga com uma depressão, porque ele genuinamente afetou-me, ele caiu para debaixo da minha pele, porque mentiu-me e meteu tanta gente contra mim no meio das mentiras dele. E se me tivessem dito no início de 2022, olha, tipo, tu vais superar e vais começar a sair com outra pessoa que te trata mil vezes melhor e, tipo, não vais ter que passar mais por isso e vais chegar a um ponto em que nem sequer vais reparar que ele está na universidade, que vais-te esquecer até que ele estuda lá, eu nunca pensava, porque eu faltava às aulas que era para não ter que o ver à frente. Isto foi o quão merdoso ele foi comigo. E hoje em dia é mesmo verdade, tipo, não lhe desejo o melhor porque não consigo mesmo, tipo, ainda não consigo, eu não o perdoei, não, tipo, eu sei que tu tens que perdoar alguém, não é tipo falar com a pessoa e perdoá-la, mas tens que perdoar a ti. Eu perdoei-me a mim, mas não o perdoei a ele, e é por esse motivo que eu não consigo desejar o melhor, não consigo estar nessa fase. Sei que um dia vou lá chegar, mas não vai ser agora. Mas a rapariga com quem ele está, eu desejo toda a felicidade e espero que ela encontre alguém melhor, tipo, alguém que não seja ele, porque não vale mesmo nada. Mas também nunca tive ódio contra a rapariga. Novamente, a minha cena nunca foi tipo ter ódio das pessoas que não têm nada a ver com a situação, porque acho que isso não ajuda em nada a fase que estás a passar. Tipo, se queres ter raiva, tem raiva da pessoa que te magoou. Ah, mas ele traiu-me com ela. Ok, ele traiu-te com ela, não foi ela que te traiu com ele. Tem raiva de quem, tipo, de quem te devia alguma coisa e, acima de tudo, supera essa raiva, supera o que aconteceu e simplesmente segue em frente. Lembra-te que, tipo, leva o teu tempo, tens que levar o teu tempo. Eu levei 10 meses a conseguir mostrar a minha cara à rua, eu demorei 10 meses a criar redes sociais novamente e tornei-me uma fucking influencer. Eu demorei Não, nem demorei. Eu fui parar à psiquiatra com uma depressão. Eu caí numa depressão profunda por causa de um gajo, porque acionou tantos triggers em mim que estavam lá desde criança que eu fui parar à psiquiatra a tomar medicação. Isto foi o quão mal é que eu fiquei. E hoje em dia estou a curar-me, estou a fazer o processo e estou com uma pessoa que me trata muito melhor do que ele me tratava. Ou seja, tudo é possível se der simplesmente o tempo, ok? Eu sei que podes estar a sentir as coisas de uma forma super violenta, eu sei que podes estar a sentir-te super magoada, mas tu vais superar, tu vais seguir em frente e tu vais encontrar uma pessoa e essa pessoa vai ser tu. Acredita que no final da história não há rapaz, não há rapariga que tapa o buraco. É uma coisa que eu tive também que aceitar. Não importa o que as pessoas que tu encontras, as pessoas são humanas e falham. Quem não te vai falhar és tu. Portanto, eu espero que no processo, no final disto tudo, a pessoa que tu encontras és tu. É que te olhes ao espelho e penses, o mundo todo pode cair, mas eu estou comigo. Porque esse é o objetivo final de quando tu passas pelas fases de luto. Não é perceber que tens mais pessoas à tua volta, é perceber que tu estás à tua volta, tu estás contigo, ok? Não te esqueças disto, mantém isto na tua memória, porque o que eu mais quero é atingir o patamar no qual eu possa dizer, eu não preciso de uma relação, eu estou bem comigo. Eu ainda não estou lá, eu estive, voltei a decair e espero algum dia voltar a estar. Pá, nem que façamos esse processo juntas, ok? Um enorme beijinho, até ao próximo episódio. E já agora, só para anunciar que a vencedora da giveaway da semana passada é a Mi.skincare. Mi, só viste este podcast até... Ai, só viste este podcast até ao fim, manda mensagem no Instagram do Falando Claramente para te enviar então os AirPods da Podstore. Um enorme beijinho, pessoal. Vai haver mais giveaways para a frente. Uma ótima semana e até ao próximo episódio. Bye bye!
Falando Claramente. Podcast de Júlio Clara.